Posso pedir algum que as conversas sejam um bocadinho mais baixas para podermos todos ouvir? Portanto, os relatórios das audições ocorridas no âmbito do Grupo de Trabalho para Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação são três, que eu já referi. A minha pergunta é se há propostas de alteração ou se podem assumir que estão aprovadas. Vou assumir que estão aprovadas. Passamos ao ponto 4, que é a audição dos candidatos a membros efetivos e suplentes do Conselho Nacional de Educação. Nós temos... os deputados do PS, o deputado Porfírio Simões Carvalho da Silva e a deputada Maria Odete da Conceição João, e depois temos uma segunda audição do Dr. Manuel Fernando Rosa Grilo e da doutora Mariana Fernandes Avelanche, do Bloco de Esquerda. O primeiro sempre como efetivo, o segundo como suplente. A forma no passado como isto tem sido feito, foi-me indicado, é que nós começaríamos com uma intervenção de 5 minutos para cada candidato. Começaríamos por uma apresentação do deputado Porfírio Silva e depois da deputada Maria Odete João. Cada um 5 minutos, depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para pôr as questões que entender, e depois há uma intervenção final também para cada um dos candidatos, de 5 minutos cada. Eu agradecia que os dois candidatos, o deputado Porfírio Silva e a deputada Maria Odete João, se viessem sentar aqui ao meu lado, se faz favor. Deputado, senhora deputada, sejam bem-vindos. Eu pedia a cada um que fizesse uma introdução, apresentação, 5 minutos. Eu vou estar a seguir o tempo ali naquele relógio. Eu já percebi que a gente tem que separar os deputados, que é para não conversarem muito, não é? Não. Eu pedia então ao Sr. Deputado Porfírio Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria dirigir-vos algumas palavras com o tempo que esta Comissão me concede para o efeito, para precisar um ou dois pontos acerca desta candidatura a membro do Conselho Nacional de Educação, indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O primeiro ponto que queria sublinhar é o seguinte: entendo bem que sou candidato ao representante de um grupo parlamentar, neste caso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sou candidato a representante do Governo, nem de qualquer organismo público, nem de qualquer tipologia de estabelecimento de ensino, nem de organizações sindicais, patronais ou profissionais, nem de associações de pais, de professores ou de estudantes, nem de sociedades científicas ou unidades de investigação, que são algumas das categorias de outras representações que estão presentes no Conselho Nacional de Educação. E julgo estar bem consciente da diferença entre ser candidato a representante de um grupo parlamentar específico ou de ser candidato a qualquer outro tipo de representação, todas elas relevantes no Conselho Nacional de Educação. Sendo candidato a representar um grupo parlamentar, tenho que dizer como entendo a representação. Não esta representação, mas a representação em geral. Sobre isso, o mais sintético que posso dizer é o seguinte: procuro, em todas as funções que desempenho, exercer independência de espírito, de raciocínio e de vontade, que a minha liberdade e a minha responsabilidade me aconselham, mas sei que sou candidato a representante e sei que a representação requer a continuada relação de confiança entre representantes e representados. embora a representação nunca se possa reduzir a um qualquer automatismo mimético entre representantes e representados. Quero com isto dizer que o representante não pode aliar-se do representado, mas por alguma coisa é representante e não é o representado, ou seja, pode num ou outro momento até agir de uma forma que o representado não reconheça imediatamente como a sua forma de estar, mas essa é a responsabilidade do representante, sob pena de deixar de valer a pena ser representante, mas também correndo o risco natural numa relação de representação de que o representado retire o representante. Mas para isso cá estaremos. Não vou apresentar o meu currículo, ele foi disponibilizado à Comissão e, portanto, suponho que também aos senhores e às senhoras deputadas. Darei qualquer esclarecimento sobre isso que os senhores e as senhoras deputadas assim o entendam, mas queria só sublinhar um outro e último ponto, e que é o meu ponto essencial de orientação na vida pública, nos momentos de vida pública que tenho e também neste caso, e que é o tempo. Para mim, na vida pública, o tempo é essencial. E na educação, o tempo é o da tempo das gerações. Ou seja, é o tempo da duração longa. É o tempo de um domínio de política pública onde nada de verdadeiramente importante e relevante se consegue a curto prazo. E como tudo aquilo que se pode conseguir se consegue no tempo das gerações, é preciso, continuando a respeitar as divergências naturais na vida política todos os dias, mas é preciso saber construir as convergências de fundo que precisamente deem sentido a esse tempo das gerações e não nos façam perder tempo. É claro que, no meu entender, essa construção de convergências na educação, como noutras políticas públicas, tem que se inspirar nas orientações fundamentais da Constituição da República Portuguesa, mas, sem dúvida, que também nos orientaremos sempre nessa procura de convergências para a necessidade de garantir a qualidade das aprendizagens para todos, com qualidade, com equidade e com inclusão, numa perspectiva de aprofundamento da democracia e de alargamento da cidadania. Eu entendo a minha passagem pela vida pública como uma questão de cidadania, nunca entendi que uma coisa seja ser cidadão, outra coisa seja ser político, também entendo que a educação tem um papel fundamental nessa dimensão da nossa vida, que é sermos mais cidadãos e darmos as condições aos demais cidadãos para o serem também cada vez mais cidadãos. E essa é a perspectiva em que me coloco e a perspectiva perante a qual me submeto ao escrutínio da Assembleia da República através desta Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora desde já a palavra à Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, sou candidata a membro suplente do Conselho Nacional de Educação a convite do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aceitei este convite por entender que a minha experiência pessoal e profissional poderá, de algum modo, contribuir positivamente para o desempenho deste cargo. E permitam que comece por algumas notas biográficas. Toda a minha vida foi dedicada à educação e à formação. Comecei como aluna, como todos nós começamos. Depois, como professora do ensino básico e secundário, onde trabalhei com alunos do ensino regular, do ensino profissional, do ensino recorrente. Fui delegada de grupo. Nos anos 80, trabalhei na escola secundária Calazans Duarte da Marinha Grande, que na altura ainda não tinha este nome, e isto foi durante a enorme crise da indústria vidreira, onde vivi de perto o drama dos alunos e das famílias. Lecionei depois no magistério primário de Leiria, na formação de professores do primeiro ciclo e educadores da infância. E a seguir, na Escola Superior de Educação, onde exerci funções de orientadora de estágio de professores do ensino básico e secundário e onde também lecionei na formação inicial. Na Escola Superior de Educação fui coordenadora distrital do projeto Minerva, que era a introdução das novas tecnologias da informação em todas as escolas do ensino básico e secundário. E o projeto Minerva no Distrito de Leiria foi uma referência nacional. Mais tarde, na década de 90, fui coordenadora do Centro de Área Educativa de Leiria. Portanto, este é um serviço subregional do Ministério da Educação. Este serviço tinha uma das suas competências era o acompanhamento pedagógico das escolas, quer fosse no ensino especial, no ensino regular, na educação de adultos, no ensino recorrente ou no ensino profissional, ou seja, permitiu-me uma outra visão do sistema educativo. Também neste serviço nós fazíamos a colocação dos professores, quer através do mini concurso, dos chamados mini concursos, quer dos quadros distritais de vinculação para os professores do primeiro ciclo e os educadores de infância. Nesta época planeámos e constituímos os primeiros agrupamentos de escola e este foi o serviço do Ministério da Educação totalmente, o primeiro serviço totalmente informatizado. Este conhecimento deu-me uma abrangência do sistema educativo que de outra forma não tinha, ou seja, à experiência nas escolas, à experiência na formação de professores, tive uma visão do sistema educativo naquilo que é a gestão num patamar distinto dos anteriores. A partir de 2005 passei, fui eleita para a Assembleia da República e aqui há uma outra perspectiva política do sistema educativo. Portanto, a minha experiência pessoal e profissional que eu poderei colocar ao serviço do Conselho Nacional de Educação é uma matéria que eu não poderei deixar de referir como um valor fundamental que atribuo à educação e à formação. E agora, do Conselho Nacional de Educação, dos seus 29 anos de existência enquanto órgão independente com funções consultivas. É pela sua qualidade que todos nós reconhecemos na sociedade portuguesa e, em particular, na comunidade educativa, uma referência. É também um órgão de concertação social que, em tempos difíceis, ganha particular sentido e permitam-me aqui citar do livro do Estado da Educação de 2012, em tempo de crise, a educação e a ciência são a garantia do futuro. Penso que deve ser assumido por inteiro esta frase e eu naturalmente que serei também uma defensora de que a educação e a ciência são a garantia do futuro. Tendo em conta os novos desafios que se colocam à Política Nacional de Educação e Formação, a cooperação de todos os parceiros sociais tem de ser reforçada na formação de consensos em matéria de educação, que se compatibilizem com a diversidade das opções políticas e o contributo independente deste órgão de concertação social que se dedica à análise e à reflexão em educação. A escola que queremos para os portugueses nas próximas décadas tem que ser pensada hoje. É na construção do futuro que nos devemos empenhar e garantir que o caminho que se faz nos conduza à melhoria das condições de equidade que são oferecidas para garantir uma educação de qualidade para todas. O Conselho Nacional de Educação já produziu várias recomendações, apontou desafios, mas penso que nos devíamos empenhar num estudo que, de forma global, projeta a escola do futuro e nos garanta as condições para atingir as metas que o país se propõe, como as da Estratégia 2020. O Conselho, só mais 5 segundos, o Conselho Nacional de Educação, enquanto órgão de concertação social e o prestígio alcançado, permite construir este consenso mais alargado. As minhas expectativas para o desempenho deste cargo passam naturalmente pelo reforço da isenção do Conselho Nacional de Educação, pela sua pluralidade, por uma maior participação das forças sociais e culturais e económicas neste órgão, para potenciar também o direito de iniciativa do Conselho Nacional de Educação, que é essencial, e o aprofundamento de contactos com realidades de outros países que foram capazes de vencer muitos dos problemas com que ainda nos debatemos hoje em Portugal. Penso obrigado, que senhora. Nenhuma das áreas pode ser descurada. Muito obrigada.
Eu passava agora a palavra ao PSD, não sei quem é que vai fazer uma intervenção. Senhora Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, naturalmente, saudar os candidatos indicados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para integrarem o Conselho Nacional de Educação, o Sr. Deputado Porfírio Silva e a Sra. Deputada Odete João, desejando-lhes desde já um trabalho profícuo no desempenho das funções para as quais foram indicadas. O currículo de ambos, como referi, não são públicos. Quero agradecer, no entanto, as apresentações que aqui nos trouxeram. Ambos têm percursos ligados por diferentes formas à educação e ao ensino. E também quero salientar as funções que estão inerentes ao Conselho Nacional de Educação, que considero que na sociedade atual têm uma importância fundamental, dado vivermos numa sociedade em que o escrutínio sobre estas matérias é cada vez mais criterioso e exigente, atendendo às mais diversas questões sensíveis que têm sido geradoras de um amplo e salutar debate. Sendo o Conselho Nacional de Educação um órgão consultivo do Estado para tratamento destas matérias, tem um cariz eminentemente independente, gostaria de saber se os candidatos consideram que o facto de existir uma forte ligação entre esta Comissão e este Conselho, se poderá de alguma forma afetar essa independência, considerando também ainda o facto de serem deputados que integram esta Comissão. Por outro lado, também gostaria de os questionar relativamente à visão que têm, que também já foi aqui exposta, relativamente à missão que está na gênese deste Conselho, nomeadamente quanto ao aspecto reativo, mas também que se pretende que seja, e muitas vezes tem sido, proativo na emissão de pareceres e recomendações, no âmbito das suas atribuições. Sendo o Conselho Nacional de Educação um órgão em que também já foi referido em que a pluralidade de opiniões é uma das características mais relevantes, constituindo por isso um fator que considero enriquecedor e construtivo de conhecimento, de que forma pretendem contribuir para o aprofundamento do necessário consenso das diferentes posições e sensibilidades por parte de quem tem assento neste órgão. E, finalmente, se concordam com o modelo atualmente vigente e à sua forma de organização, ou se entendem haver necessidade de alguma reflexão ou, porventura, algum ajustamento quanto ao modelo atualmente em vigor. Muito obrigada. Obrigado, e já agora, aproveitar também, desejar-lhes as maiores felicidades, naturalmente, no desempenho destas funções.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Partido Socialista, não sei quem vai fazer a intervenção. Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obviamente, da parte do Partido Socialista, nós indicámos o deputado Porfírio e o deputado Odete João, obviamente pelo seu percurso profissional, pelo seu percurso académico, pela ligação forte que têm tido às questões da educação, um papel ativo nos dois, quer de um ponto de vista cívico, quer de um ponto de vista da docência, a que ambos também estão ligados, e juntando a componente também política e parlamentar, que é uma experiência obviamente importante, mas que, até de acordo com o que o Sr. Deputado Porfírio Silva disse, essa experiência aqui parlamentar é uma experiência que se fará e uma intervenção que se fará em sede própria, numa conjuntura própria, numa discussão própria e partidária, e que no Conselho Nacional de Educação será feito numa esfera diferente, numa esfera pluralidade, de isenção, e esses papéis são obviamente distintos e são perfeitamente conciliáveis, tal como foi também logo esgrimido na intervenção inicial do Sr. Deputado Porfírio Silva. E, portanto, como dizia, esta indicação faz pela qualidade técnica, política e humana de ambos os nossos candidatos, e quero desejar, obviamente, um bom mandato. Têm a preparação técnica, profissional e académica suficiente para, no fundo, corresponderem à exigência que é serem conselheiros deste Conselho Nacional de Educação. Em segundo lugar, queria apenas também sublinhar a importância e a missão do Conselho Nacional de Educação. Tem sido um órgão de excelência, de grande qualidade na produção e emissão de pareceres e recomendações. Um conselho que nos últimos anos tem dado à Assembleia da República e a todos os agentes do setor educativos muita informação e abundante informação, se queremos ter de facto notas qualitativas e quantitativas sobre o estado da educação, sobre a progressão das aprendizagens, sobre a identificação dos problemas existentes. É lá que vamos beber essa informação, e sabemos que bebemos com total fidedignidade dignidade e qualidade da produção estatística e de análise que ali é feita, e por isso é um órgão que tem vindo a crescer, a meu ver, nessa componente de qualidade e nessa dimensão qualitativa. É, por seu turno, um órgão de grande pluralidade, de grande isenção, de consulta, que pode, obviamente, ser mais reativa ou ter mais impulso e direito de iniciativa, também depende, obviamente, da gestão desse mesmo Conselho, e aquilo que queria, no fundo, deixar de reflexão aos nossos auditados é, sendo obviamente preocupação comum a questão da qualidade do ensino, das aprendizagens, bem como a equidade, a eficiência da escola, bem como a inclusão, de que forma é que vêm as metas do Portugal 2020, que é na componente do abandono ao insucesso escolar, que ainda estão muito longe de ser cumpridas, que é na componente do déficit de qualificações ao nível do ensino superior, que a meta é 40% e nós estamos nos 20%. Ao Sr. Deputado Porfírio, para terminar, queria-lhe perguntar, tendo em conta o seu currículo muito rico na componente da robótica, computação e inovação tecnológica, até que ponto também, digamos que esse know-how e essas qualificações podem, no que diz respeito ao Conselho Nacional de Educação, fazer um avanço no domínio das competências digitais e numa área que eu acho que pode e deve crescer para a construção de uma escola de futuro.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Bloco de Esquerda. Eu imagino que seja a deputada Joana Mortágua que vai fazer a...
Já que sou a única presente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu quero em primeiro lugar saudar os candidatos aqui presentes, o Sr. Deputado Porfírio e a Sra. Deputada Odete, por esta candidatura e por terem sido os candidatos escolhidos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para esta representação no Conselho Nacional de Educação, que é um conselho consultivo cuja independência advém não da ausência de perspectivas políticas dos seus representantes, mas precisamente da pluralidade das perspectivas político-ideológicas que estão representadas, da pluralidade de agendas e de interesses que estão representados no Conselho Nacional de Educação. Eu acho que é bom assumir isso. O Conselho Nacional de Educação funciona e deve funcionar por consenso, embora muitas vezes isso se traduza em maioria, mas é assim mesmo, não é? É assim que se forma a independência e a pluralidade deste Conselho. Sendo os representantes do Partido Socialista exatamente indicados pelos grupos parlamentares, eu agradeço a informação sobre os currículos de cada um, mas acho que não é aí que nos devemos deter. Se os grupos parlamentares os indicaram, é porque certamente acham que os candidatos têm a competência e as qualidades necessárias ao mandato que vão desempenhar. Parece-me mais interessante, e o Sr. Deputado falava na liberdade dos representantes perante os representados, parece muito mais interessante entender como é que cada candidato vê, perante o mandato que tem pela frente, quais serão as prioridades que sobre as quais o Conselho Nacional de Educação se deve debruçar e, no fundo, qual é a agenda que leva enquanto representante, mas também de acordo com a sua liberdade perante o representado, com que prioridades, com que agenda é quem vai encarar o seu mandato no Conselho Nacional de Educação. E já agora, mais uma vez, saudar os dois pela candidatura.
Senhora deputada Joana Mortágua, eu passaria agora a palavra, penso que ao deputado Abel Batista.
Obrigado, senhor Presidente. Caros colegas, deputado Porfírio Silva e deputada Odete João, em nome do CDS queria felicitar-vos e desejar-vos um excelente desempenho nas funções que estáis a candidatar em representação do Partido Socialista no Conselho Nacional de Educação. Conselho Nacional de Educação que, sendo o órgão consultivo do Estado e, portanto, de todo o Estado, em sentido amplo até, dado que se requer existir uma pluralidade de pensamento, não é só pluralidade política, pluralidade de pensamento mais ampla possível, eu não espero de vós uma independência, por exemplo, relativamente às questões políticas do Partido Socialista, até porque acho que essa será muito, muito genuinamente a vossa posição, e, portanto, e nada disso é irrelevante, antes pelo contrário, até é desejável. E, portanto, não é na independência que eu espero o vosso trabalho, é na qualidade da intervenção, seja da parte política, seja da parte dos conhecimentos técnicos que os currículos de cada um de vós aqui nos trazem e que são, nessa, sobretudo na parte profissional, são, eu qualifico-vos de muito bons, excelentes. Da parte política, se calhar, poderemos ter algumas divergências, ainda bem. Mas queria-vos dizer, na perspectiva da vossa participação agora, creio que quer um, quer o outro, é a primeira vez que participam no Conselho Nacional de Educação, que são indicados para o Conselho Nacional de Educação, se, da vossa perspectiva, este Conselho Nacional de Educação tem ou não já em si hoje as atribuições que entendeis serem as necessárias e as razoáveis para um conselho, um órgão consultivo na área, nesta área tão importante como a educação, porque tem muito a ver depois, e creio que estaremos nessa matéria razoavelmente de acordo, que o Conselho Nacional de Educação tem muito a ver com a dinâmica que é imprimida pelos respectivos conselheiros, muito em particular por quem o dirige. Se faz mais pareceres, se elabora, se é mais proativo ou se é mais reativo relativamente às questões das políticas da educação. E, portanto, eu gostaria de saber um bocadinho qual é a vossa perspectiva nessa matéria, sendo certo que o Conselho Nacional de Educação, de uma forma geral, tem desempenhado um excelente papel na área do estudo, da prospeção da educação em Portugal e daquilo que deve ser e o que deve ser a educação numa discussão um bocadinho diferente daquela que, por exemplo, nós aqui mantemos, que é uma discussão mais política, de um caráter mais político, enquanto que ali há uma discussão que tem questões políticas pelo meio, como é evidente, mas tem sobretudo umas questões muito no âmbito técnico e no âmbito científico até, e no âmbito de recolha de elementos, recolha de dados, que nos servem muitas das vezes, e nós aqui usamos, quantas vezes nós usamos, pareceres, informação do Conselho Nacional de Educação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Quase três minutos. Muito bem. Eu agora passava a palavra, penso que também deve ser a deputada Ana Virgínia Pereira. Passa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, começaria por felicitar os deputados Porfírio Silva e o Deto João por terem sido indicados, porque efetivamente eu penso, e basta olhar os vossos currículos, que não haverá realmente problemas na medida em que os senhores têm currículos que os capacitam para isso e muito mais. Começaria também por dizer, e eu pretendia saber qual a vossa perspectiva sobre algumas matérias que nós acompanhamos e que defendemos, e pronto, porque sabendo até a forma como a educação tem vindo a ser tratada ao longo dos tempos, nós temos, e sobre as quais nós temos grandes preocupações e dúvidas. Começaria por referir a redução do número de alunos por turma. O PCP considera que para um efetivo acompanhamento dos alunos, visando o seu desenvolvimento de suas potencialidades, o seu desenvolvimento equilibrado, a sua capacidade de raciocínio, criatividade, espírito crítico, valores de solidariedade social, etc., só será possível com menos alunos por turma. O PCP defende essa redução para todos os anos e ciclos de ensino, essencialmente em turmas com alunos da educação especial. Valorizando o trabalho, uma outra medida que nós valorizamos, e provavelmente também os senhores, apenas quer dizer a vossa perspectiva, a valorização do trabalho e dos profissionais da educação, nomeadamente através do aumento do número de assistentes operacionais e administrativos, contrato de técnicos especializados, regulação dos horários de trabalho das pessoas, nomeadamente a definição existente entre o horário letivo e não letivo. Relativamente ao ensino especial, um outro aspecto, o PCP tem demonstrado grandes preocupações com o ensino especial, designadamente no que se refere à carência de profissionais, professores de educação especial, psicólogos, funcionários e um conjunto de outros profissionais de educação especial. Temos intervindo reiteradamente sobre esta área. Ainda ontem apresentamos uma iniciativa no sentido de garantir a atribuição de subsídio de educação especial a estes alunos. Um outro assunto que nos preocupa é o parque escolar. O parque escolar continua muito degradado e é necessitado de obras urgentes em muitas das escolas que não foram requalificadas por todo o país e que apresentam condições de trabalho muito pouco dignas para a comunidade escolar. O PCP nunca defendeu a criação da empresa Parque Escolar e considera que esta em si mesma não apresentou outras valências ou capacidades que não pudessem residir no âmbito do Ministério da Educação. O PCP entende que o Ministério da Educação deve integrar todas as obras à sua tutela e extinguir o parque escolar, transferindo-se as suas verbas para o Estado. Ainda relativamente ao ensino superior, e vou ser rápida, o PCP já apresentou em sede do Orçamento de Estado propostas sobre o congelamento de propinas durante o próximo ano escolar. No entanto, já tem apresentado medidas no sentido da sua eliminação, pois considera que estas são um verdadeiro entrave ao acesso ao ensino superior para muitíssimos alunos. Ainda sobre a associação escolar direta e indireta, contribuem em grande escala para o agravamento do acesso ao ensino superior público, nomeadamente o valor das bolsas. O PCP demonstrou a sua preocupação com a necessidade de contratação de professores, técnicos e funcionários no ensino superior público no âmbito das suas propostas para o Orçamento de Estado. Afirmar ainda que o PCP tem apresentado e vai continuar a apresentar propostas para a educação que considera justas e necessárias e que vai continuar a luta pela sua concretização. Finalmente, o PCP reitera a sua posição sobre a CNE, reconhecendo embora a sua grande importância, mas reafirmando que este é um órgão consultivo do Governo para as políticas de educação e nunca, não poderá servir nunca como elemento de pressão de opções políticas tomadas. As maiores felicidades na vossa nova função. Muito obrigada.
Desculpem, eu passava agora a palavra ao deputado Porfírio Silva, para nos próximos 5 minutos tentar dar resposta às questões que foram postas. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha prometido a mim mesmo que, pelo menos enquanto estou deste lado, respeito os tempos, embora às vezes ali daquele lado não respeito, e portanto acho que não vou conseguir responder a todas as questões, mas gostaria de tentar responder basicamente às questões transversais, pegando em duas ou três. Em primeiro lugar, agradecer a todas as senhoras deputadas, porque desta vez as intervenientes foram todas senhoras deputadas. Ai, não, peço desculpa. Isto não é um bom começo, isto não é um bom começo. Mas... Então começo por agradecer...
Foi a deputada Ana Rita que pediu a confissão.
Então agradeço às senhoras e aos senhores deputados as questões que colocaram e a amabilidade da forma como se nos dirigiram. Eu gostava de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, e como alguns senhores deputados disseram, do meu ponto de vista, a independência do órgão não resulta da falta de posição de cada um dos seus membros, mas da pluralidade. Eu sou deputado do Partido Socialista, não posso, mesmo que queira e não quero, fugir a essa condição, não posso abstrair-me dessa condição. O que penso é que é importante que cada membro de um órgão desta natureza tenha a compreensão clara de que é membro de uma pluralidade. E é a posição em relação às demais posições, aos demais interesses, aos demais pontos de vista, que se revela a disponibilidade para um órgão destes. E eu estou, conto-me entre aqueles que sempre valorizaram muito este tipo de órgãos, que não têm poder imediato de decisão, mas têm, e aqui respondo indiretamente a uma outra questão, o poder da palavra. Tem-se falado muito recentemente do poder da palavra a propósito do Presidente da República, mas este tipo de órgãos têm o poder da palavra. Todos nós sabemos que a capacidade para emitir opinião no espaço público e para apresentar fundamentada é uma posição política, no sentido mais lato e mais nobre da palavra, importante. E é para esse poder da palavra política que eu gostaria de contribuir dentro do Conselho Nacional de Educação e um entre muitos, portanto uma pequena contribuição, e é assim que entendo essa questão. Eu gostaria de dizer que a forma como eu me coloco nestas questões da política em geral e da educação em particular se exemplifica por um episódio histórico da minha experiência pessoal e que certamente desagradará a alguns, talvez possa agradar a outros, mas quando foram criadas as escolas profissionais em Portugal, as chamadas escolas profissionais, estávamos num governo do PSD, um governo do professor Cavaco Silva, do qual eu politicamente até era opositor, tinha nessa altura a mesma posição política que tenho hoje, mas apoiei, na generalidade, não quer dizer que não discordasse de alguns aspectos concretos, a criação das escolas profissionais, porque achava que era um projeto importante e que tinha potencialidades, digamos, na relação entre privado e público, porque eram escolas privadas, mas que eram muito escrutinadas em função das necessidades locais e da competência dos proponentes. É essa a forma como eu me coloco nestas coisas. Nós temos posições políticas e temos posições de fundo, o que não quer dizer que estejamos normalmente limitados por essa posição política e por essa posição partidária, e temos a obrigação de não estar. E, ao mesmo tempo, isto deve obrigar-nos a darmos respostas criativas a alguns desafios. A senhora deputada Ana Virgínia, eu não vou responder a todas as questões que colocou, mas colocou uma questão concreta que eu aproveito para exemplificar a forma como eu gosto de abordar estas questões. A questão da redução do número de alunos por turma. Eu tenderia a dizer, não sei se alguém mais estará de acordo com esta posição, mas eu tenderia a dizer que essa questão não se resolve puxando para baixo ou puxando para cima um limite universal aplicável a todas as circunstâncias. Provavelmente o que nós temos que perceber é porque é que, em certas circunstâncias, há turmas que não podem ter aquela dimensão, porque com aquela dimensão não é possível fazer o trabalho que é preciso fazer, e isso depende das pessoas que estão na turma, depende das matérias. Por exemplo, em oralidade, numa língua estrangeira, pode fazer sentido que não se tenha a turma toda, mas para outras matérias pode fazer sentido que o grupo seja maior. E, portanto, eu penso, como orientação geral em relação a estas matérias, que nós devemos procurar resolver os problemas sem esquecer a nossa posição de partida, mas procurando ser criativos na forma como enfrentamos e como encontramos soluções práticas para as questões. No que diz respeito à tentativa de encontrar um caminho para isto, e estou já a 30 segundos de ter que acabar, eu queria só dizer-vos uma coisa e peço desculpa por chamar o meu currículo. Eu fiz uma parte do meu tempo de investigação, sendo filósofo da ciência, no âmbito de um instituto chamado Sistemas e Robótica, numa escola de engenharia, e, portanto, costumo dizer que se eu consigo falar com engenheiros a partir da filosofia e se os engenheiros conseguem falar comigo a partir da engenharia, já há qualquer coisa em termos de prática, de tentar encontrar formas de falar que não sejam o nosso jargão, mas que sejam uma forma de comunicar. Eu penso que isso é importante em todos os aspectos. O meu tempo já passou, eu tinha jurado que ia ficar dentro do tempo, já não, essa promessa não cumpri. Já quebrei a primeira jura, espero que seja só essa. Não vou responder a tudo, mas o que vos digo é, não esqueço a minha condição de deputado, não esqueço a minha condição de membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e representante desse grupo. Penso que, às vezes, é possível encontrarmos formas de fazer as coisas que não ferem as divergências e que respeitam as divergências em vez de as tentar esquecer. Muito obrigado pela gentileza das vossas palavras e peço perdão por não ter conseguido responder adequadamente a todas as questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra também à Sra. Deputada Odete João.
Obrigada,
senhor. Também que se mantivesse dentro dos 5 minutos, se possível.
Presidente, agradeço todas as questões que foram colocadas e começava pela questão da função do Conselho Nacional de Educação naquilo que é a sua orientação estratégica. Temos vindo a assistir a um Conselho Nacional de Educação que potencia cada vez mais o seu direito de iniciativa e, em meu entendimento, isso é fundamental. Portanto, até inicialmente remeteu-se muito a um aspecto reativo e, neste momento, o direito de iniciativa está a ganhar cada vez maior dimensão, que, em meu entendimento, é muito bom. Relativamente à questão dos consensos, naturalmente que estarei em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tenho opções políticas e um ideário que não abdico. No entanto, entendo que os consensos se constroem na pluralidade das opiniões e na diversidade das experiências profissionais e pessoais de cada um dos conselheiros. Relativamente à questão da independência, subscrevo aquilo que o deputado Porfírio Silva já disse e passava à questão seguinte, que é a alteração do modelo em vigor. Naquilo que é o meu conhecimento da Constituição do Conselho Nacional de Educação, neste momento, dentro da sua composição, existe um peso muito grande da administração central e das estruturas governamentais. O meu entendimento é que deve haver um reforço de todos os stakeholders da nossa sociedade civil nesta área, que isso é fundamental para garantir ainda maior independência, maior consenso e permitir ter uma agenda que responda àquilo que são os desafios do futuro. Relativamente a um conjunto de matérias, nomeadamente aquilo que é o nosso sistema educativo, é evidente que me coloco na situação de candidata, sem esquecer que assumo como princípios a defesa intransigente de uma escola de qualidade, de uma escola inclusiva, em que se garanta a igualdade de oportunidades para todos, em que haja liberdade na escolha dos percursos educativos e que se consiga ultrapassar os déficits de qualificação atualmente existentes. E para isso, como referi anteriormente, entendo que aquilo que são as realidades de outros países que foram capazes de vencer estes problemas, nós devemos ter em conta, mas também devemos ter em conta aquilo que é o nosso contexto, aquilo que é a nossa realidade e ser capaz de adequar àquilo que é a conjuntura portuguesa para sermos capazes de ultrapassar o problema do insucesso escolar, o problema do abandono escolar. Naturalmente que estudos mais abrangentes, o conhecimento de boas experiências, permitem a todos aqueles que compõem o Conselho Nacional de Educação encontrar, do ponto de vista técnico, mas também daquilo que é a orientação estratégica naquilo que são as suas funções consultivas, a possibilidade de gizar soluções que permitam depois aos governantes, aos políticos, encontrar formas de definir o caminho que melhor sirva o país, porque entendo que a educação é fundamental para o desenvolvimento do país, para a coesão social e sem isso teremos grandes problemas, como muitas vezes nos apercebemos. E nestas matérias nós não podemos deixar para trás nenhuma área, e eu apontava aqui a matéria das questões da educação de adultos, que de algum modo foi preterida nos últimos tempos e que é fundamental para aumentar as qualificações da população. E por aqui me fico, Sr. Presidente, procurando não ceder o tempo. Muito obrigada a todos.
O formato é exatamente o mesmo formato anterior, portanto, cada um dos candidatos terá 5 minutos para fazer a sua apresentação. Eu costumo ser bastante rígido com os tempos, portanto, quando chegarem ao pé dos 5 minutos, eu começo a fazer sinais para terminarem a vossa apresentação. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer as suas intervenções e depois terá novamente cada um 5 minutos para responder. Eu dava a palavra ao Dr. Manuel Rosa Grilo.
Obrigado. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o meu currículo profissional é breve. Completei o curso do Magistério Primário em 1979. Sou, portanto, professor do primeiro ciclo do ensino básico desde janeiro de 1980. No primeiro ano da atividade exerci em pequenas escolas do Alentejo, em substituição de colegas ausentes por doença, como tantos outros professores que assim iniciaram o seu percurso profissional. E percebi logo aí o que eram problemas no ensino. Uma escola de lugar único, com alunos dos 4 anos de escolaridade, exige aos docentes uma atenção a todos e a cada um dos alunos, mas também a saber gerir o tempo, o espaço e os parcos recursos disponíveis então à época. Nos anos seguintes, selecionei na região de Lisboa em escolas já com outra dimensão e exigências totalmente diferentes. Pelo meio, lecionei ainda vários anos turmas de alunos adultos, no âmbito da então Direção-Geral de Educação de Adultos, cursos de alfabetização. Frequentei, por esta altura, cursos de formação para o ensino específico de adultos. Mais tarde, a meio da década de 90 do século passado, integrei a direção do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, durante alguns anos, a tempo integral, e mais tarde, a meio tempo. Enquanto dava aulas em escola, integram o agrupamento de escolas da Quinta de Marrocos, fiz ainda um curso de complemento de formação durante 2 anos na Escola Superior de Educação de Lisboa, em ensino de inglês a alunos do primeiro ciclo. Acompanhei neste período e nos anos subsequentes o processo de constituição do agrupamento de escolas que passou a integrar aquela a que ainda hoje estou vinculado. Voltei mais tarde a integrar a direção quer do sindicato, quer da FENPROF. A partir de 2011 até dezembro de 2015, coordenei o departamento do primeiro ciclo do agrupamento e integrei nessa qualidade o Conselho Pedagógico. Por inerência de funções, integrei também a secção de avaliação de desempenho docente do agrupamento e o respectivo secretariado de exames. Atravessei assim, ao longo da minha experiência profissional, várias reformas educativas e muitas alterações de organização das escolas, dos currículos, dos modos de avaliação dos professores, dos alunos e até das escolas. Refleti, em conjunto com muitos outros docentes, sobre os conceitos de autonomia e dos seus limites, dos exames que redefiniram currículos e do modo como se devia resistir a esse estreitamento do currículo tão precoce a crianças de 9 anos. Porque entendo que tão importante como resolver corretamente o algoritmo da divisão é poder experimentar a divisão entre perímetros e diâmetros de circunferências e dessa razão encontrar o número constante a que chamamos irracional. Essas descobertas demoram tempo, mas tornam-se significativas e dificilmente são compagináveis com um estreitamento curricular. Quanto à candidatura ao Conselho Nacional de Educação, creio que o que posso levar para o Conselho Nacional de Educação, se assim o entenderem naturalmente, é sobretudo esta minha experiência profissional e associativa, embora, naturalmente, as concepções de educação e de ensino que fui ao longo dos anos construindo sejam, creio, relevantes e careçam de alguma breve exposição. Considero que o serviço público de educação e ensino é fundamental numa lógica de coesão social, numa lógica de diminuição das desigualdades. Só um serviço público de educação de grande qualidade e rigor pode assegurar os meios necessários, embora naturalmente não suficientes, para a mobilidade social e para a construção de uma sociedade mais justa. O que se ensina em cada momento histórico é sempre a resultante do equilíbrio de forças. O cânone cultural, transmitido pela escola, não é estático, ele é resultado dos dinamismos sociais e, em primeiro lugar, dos equilíbrios sociais e políticos. Bem sei que o que se ensina não é só o cânone cultural. Há uma dimensão pragmática do currículo que não pode ser esquecida. O saber e o saber fazer cruzam-se nesta dimensão. Finalmente, a educação para os valores, para a construção de sistemas de referência dos alunos, seja de forma explícita ou implícita, é uma dimensão que também está sempre presente e que não podemos deixar de dar naturalmente atenção. O Conselho Nacional de Educação, como órgão independente e plural, representativo da sociedade, das suas organizações, dos partidos e dos sindicatos e tantas outras, tem uma importância fundamental no aconselhamento de quem tem de decidir. E falo a partir de olhares muito diversos que convergem para a construção de estudos e pareceres que informam a tomada de decisões. Considero por isso fundamental a sua pluralidade política e, por consequência, a presença dos partidos políticos com assento na Assembleia da República. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Também por ter ficado dentro do tempo, agradeço o rigor. Eu passava agora a palavra à deputada, à doutora Mariana Avelange.
Boa tarde a todos. Portanto, eu vou ter uma intervenção bastante informal e espero que breve, uma vez que o meu currículo também se resume em poucas palavras e o motivo que me traz aqui será em todo com... faz todo o sentido que seja também apresentado de uma forma bastante informal. Portanto, eu sou licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante de estudos portugueses e ingleses, pela Universidade Nova de Lisboa. Depois de acabar o meu curso, segui para a Irlanda do Norte, onde tirei um curso em literatura irlandesa e dei aulas de português durante algum tempo. Voltei para Portugal e, portanto, poderia ter optado pela via de ensino, não optei, optei pela via científica. Pela frente tive durante muitos anos uma quantidade de circunstâncias que me impediram de seguir em frente com a investigação académica, e a principal delas foi ter tido uma filha, e portanto neste momento sou mãe de 3 filhas, e é um bocadinho nessa condição que aqui estou, como alguém que acompanha a educação, não com nenhuma prerrogativa técnica, mas no dia-a-dia, todos os dias, desde há muito tempo, e alguém que pertence à famosa geração mais qualificada de sempre, que foi qualificada pela escola pública em Portugal, e que desde sempre se envolveu no associativismo, desde as escolas, desde a escola secundária até à faculdade, e envolver no associativismo, no associativismo implicou muitas vezes pertencer a órgãos de gestão e a fazer coisas tão interessantes como horários ou gerir património das universidades. Portanto, tenho uma vasta experiência ao nível de participar na gestão da coisa pública enquanto utente. E o que eu sinto é que, finalmente, enquanto mãe, essa experiência faz todo o sentido. O que eu tenho visto na escola da minha filha mais velha, que está agora no 5º ano, nos últimos anos, é uma escola que nunca a vai preparar para ser tão ativa e tão capaz de ver em todas as coisas a necessidade de intervenção. É uma escola que exclui, não exclui a minha filha. Eu não estou aqui a falar enquanto representante de pais, porque não tenho mandato para isso e respeito muito os mandatos de cada um. Mas também não estou a falar enquanto a geração de, mãe da geração de crianças neste momento que se vê excluída. A minha filha é uma filha, uma criança, é uma boa aluna, mas o que eu vejo todos os dias é uma escola que exclui os colegas dela. É uma escola que ela vai sem gosto. É uma escola que não só exclui os pais de tudo o que não seja gestão de festas e de pequenos momentos, mas é uma escola que exclui as próprias crianças da própria gestão da escola. A minha filha, com 11 anos, tem perfeita capacidade para ser chamada a intervir e a participar naquilo que é o dia-a-dia dela. E, portanto, como qualquer criança, como qualquer pai, eu penso que o motivo que eu possa trazer aqui é, de facto, esta minha experiência, esta minha vontade de transformar o dia-a-dia, a preocupação com a educação, num mecanismo bastante mais participativo para todos, incluindo e, sobretudo, os que não estão aqui e não costumam estar.
Muito obrigado. Peço desculpa. São muitos botões ao mesmo tempo. Eu passava agora a palavra ao deputado do PSD. Imagino que é a deputada Germana Sousa. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar os candidatos indicados pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para integrar o Conselho Nacional de Educação, o Dr. Manuel Fernando Grilo e a Dra. Mariana Fernandes Avalanche. Aproveitando desde já também para desejar um bom desempenho, um trabalho profícuo no exercício das funções para as quais foram indicadas por este Grupo Parlamentar. Quero também agradecer a apresentação que aqui nos trouxeram acerca dos vossos percursos profissionais e académicos. Relativamente às funções a exercer no âmbito do Conselho Nacional de Educação, já foram, de facto, amplamente aqui referidas, dada a sua importância crucial e de responsabilidade no que toca às matérias educativas, que assumem cada vez mais um cariz complexo e controverso na sociedade atual. Relativamente às questões que gostaria de colocar aos candidatos, gostaria de que aprofundassem, se fosse possível, qual a vossa visão relativamente à estratégia que entendem que deve ter o Conselho Nacional de Educação para o mandato que vão exercer, nomeadamente quanto ao seu funcionamento e organização e quanto à missão que está na gênese da sua criação. E também quais as propostas que têm para apresentar enquanto, digamos, novos membros que irão integrar este Conselho. que julguem, portanto, pertinentes e oportunos. No fundo, gostaria de saber, gostaríamos de saber, quais são as vossas expectativas que têm para o exercício deste mandato. E também, de que forma pretendem contribuir para a criação de pontos que consideramos fundamentais entre as diversas sensibilidades que naturalmente existem no seio do Conselho Nacional de Educação e até também com outros órgãos paralelos. Claro que tendo sempre em vista o objetivo primordial que nós consideramos que é o desenvolvimento de um trabalho em que se consiga progressos significativos e porventura inovadores no que ao estado da educação diz respeito. Salientando ainda que, de facto, é este órgão um órgão muitas vezes decisivo e influenciador no desenvolvimento de um processo educativo que é um processo dinâmico. E é só. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Eu imagino que é a deputada Susana Amador. Passa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os candidatos, desejar-vos as maiores felicidades na participação de um órgão que é um órgão estratégico e de importância fundamental para a qualidade da educação no nosso país. Saudar-vos também pelas apresentações que fizeram e, sobretudo, pela vossa disponibilidade para participar, porque é isso que também se trata hoje aqui, é a vontade de participar. Este é um exercício também pleno de cidadania e, portanto, não posso deixar de sublinhar a importância destas candidaturas. Depois, dar-vos três ou quatro notas. Em primeiro lugar, o filósofo Paul Ricoeur dizia que nós deveríamos todos tentar construir uma escola de cidadãos. Eu acho que nesta frase também está consubstanciada muitas das preocupações que hoje também fizeram aqui nos vossos depoimentos, e dizia-nos mesmo que o ensino não é uma constelação de estrelas fixas, ele tem que se adaptar, tem que ser evolutivo, tem que inovar e tem que ser flexível e, sobretudo, tem que requer participação, daí a componente dos pais, também tão importante para essa participação. E nessa perspectiva, e partindo do Paul Ricoeur, as perguntas que vos fazia era qual o papel da educação para a cidadania e da educação para a igualdade, até tendo em conta as questões da alteração da matriz curricular e, portanto, e também da área da formação cívica, em termos de dimensão do currículo, qual o papel que esta educação para a cidadania deve ter. Depois, perguntar-vos também, tendo em conta que o desígnio nacional deste governo e também seguramente o anterior, mas que está espelhado nas grandes opções do plano, é o combate ao insucesso escolar, a prevenção do abandono escolar e uma guerra, digamos assim, às retenções, designadamente no ensino básico. No fundo, na vossa opinião, quais serão as medidas prioritárias que devem ser, de facto, a meu ver, várias, quer para a questão da diminuição da indisciplina na escola, da violência escolar, do bullying, que também, no fundo, é um fator que acelera este insucesso, bem como outra ligação às condições socioeconómicas das famílias, ou seja, o último estudo da Direção-Geral de Estatísticas da Educação faz, de facto, uma relação muito direta e proporcional entre as condições socioeconómicas do aluno e depois o sucesso ou o insucesso escolar em função dessas condições. E até que ponto é importante um trabalho interministerial neste desígnio de promoção do sucesso escolar e também do Plano Nacional de Combate à Pobreza Infantil, designadamente com a saúde, autarquias locais e segurança social, ou seja, até que ponto é importante este trabalho interministerial e de mainstreaming. Por último, perguntar-vos qual o papel que os Conselhos Municipais de Educação devem ter neste processo e também nesta conjuntura, tendo em conta que poderão ter um papel mais interventivo do que aquele que têm e o que fazer para os tornar mais presentes na nossa vida, e também a questão da educação de adultos, tendo em conta o déficit de qualificação que existe ainda nesta faixa. Para terminar mesmo, qual a visão que têm sobre o sistema de avaliação de aprendizagens? Tivemos aqui uma grande discussão sobre os exames nacionais, sobre a aflição. Na vossa opinião, quer na componente de mãe e de responsável na área educativa, também como investigadora, quer o professor Manuel Grilo, também como professor, qual a visão que tem sobre, obrigado, então, a qualidade do ensino versus exames e aflição? Muito obrigada.
Obrigado. Eu passava agora a palavra à deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Continua a ser a única, portanto. Quero saudar a Mariana e o Manel por terem aceito
este convite para serem candidatos ao Conselho Nacional de Educação, desejar-lhes as maiores felicidades no mandato, renovar a confiança que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda depositou na candidatura que eles representam. Acho que não me cabe fazer questões aos candidatos que o meu próprio grupo parlamentar apresentou, mas queria reforçar, eventualmente repetir a ideia que deixei há pouco, de que o Conselho Nacional da Educação tem uma missão consultiva e tem uma característica que é a independência, que não decorre de um asceticismo técnico, mas de uma pluralidade política ou ideológica, e é daí que decorre a independência do Conselho Nacional de Educação, não é da ausência de posições políticas, pelo contrário, é, até porque em educação dificilmente, ou aliás acho que na educação é impossível haver considerações que não sejam baseadas em questões ideológicas ou políticas. Tendo em conta isso, a única coisa que eu gostava de deixar como pergunta muito genérica é quais são, o que é que consideram que são os grandes desafios da escola e, sobretudo, da escola pública hoje em dia, sobre os quais o Conselho de Educação deve refletir com maior prioridade.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei quem vai fazer a intervenção, é o Sr. Deputado Abel Batista. Faça, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito, muito sucintamente também, felicitar o Dr. Manuel Grilo e a Dra. Mariana Avelás pela vossa indigitação para serem candidatos ao Conselho Nacional de Educação e dizer-vos também, creio que há bocadinho terão ouvido eu dizer isso aos candidatos do Partido Socialista, que não espero de vós uma independência pessoal, mas espero até uma posição que seja característica do vosso pensamento, e portanto isso é bom. Aliás, eu diria até, citando Madre Teresa de Calcutá, que sei que o vosso contributo será apenas uma pequena gota no oceano, mas o oceano seria seguramente bem mais pequeno sem essa gota, e portanto, aliás, sobretudo no caso daquilo que aqui nos trouxe a doutora Mariana Avelás, porque a experiência da doutora Mariana Avelás passa não pelo sistema de ensino, passa não por ser professora, passa não por estar ligada a mais ou menos à estrutura do ensino, mas mais por ser mãe e pela posição que tem de mãe, para além da investigadora que foi, ou que é. E, portanto, é importante isso. Eu também vos deixava uma pequena nota, não no sentido de ouvir a vossa opinião, porque não é fundamental aqui nesta questão. Eu acho que estas audições para os candidatos é no sentido até de lhes dizer que o que se espera de um candidato para o Conselho Nacional de Educação não é a mesma coisa que se espera de nós aqui como deputados. A discussão aqui será com certeza outra. No Conselho Nacional de Educação, como órgão consultivo do Estado que é, terá que ter uma outra perspectiva. Não está em questão que não tenha que ter questões ideológicas, questões partidárias, mas está em questão que tem que ter também outra perspectiva diferente no sentido da investigação, de pareceres mais técnicos, em alguns casos, noutros de políticas mais gerais e do pensamento que o país tem sobre a educação. E portanto, eu gostaria, já agora, se me permitissem, saber também se nessa missão toda que o Conselho Nacional de Educação tem, e já agora, até porque sabendo não do pensamento individual, mas da corrente política para o partido que são indicados, qual é o papel que entendem ter escolas de cariz associativo, cooperativo e particular? Já agora, também, só uma questão, não é que seja fundamental saber exatamente a posição, mas já agora um pouco uma palavra nessa medida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Correndo embora riscos de ter de repetir a minha intervenção, pensei que faziam os dois pares, digamos assim, e as perguntas seriam no fim. Não sei se estavam cá presentes. De qualquer forma, em primeiro lugar, felicitá-los pela vossa indigitação, digamos, ou indicação para membros do Conselho Nacional de Educação. E o Partido Comunista, que eu aqui represento, tem vários problemas, várias dúvidas que têm vindo ao longo dos tempos, têm intervindo sobre esses problemas, e gostava de saber qual é a vossa perspectiva sobre isso. A primeira situação tem a ver com a redução do número de alunos por turma, que o PCP considera que efetivamente são uma redução de número de alunos por turma, para todos, como nós prevemos, para todos os anos e ciclos de ensino, poderá de alguma forma melhorar as aprendizagens e o acompanhamento por parte dos professores. essencialmente com alunos da educação especial, que muitas vezes nós sabemos que no último governo e até noutros não foi cumprido. Relevar ainda uma outra medida, que não podendo elencá-las todas, que é a valorização do trabalho e dos profissionais da educação. Nesse sentido, relativamente, qual a vossa perspectiva relativamente ao aumento do número de assistentes operacionais administrativos, contratação de técnicos especializados, regulação dos horários de trabalho dos professores, sobretudo naquela promiscuidade entre tempos letivos e não letivos. Relativamente ao ensino especial, o PCP tem demonstrado grandes preocupações com esta situação, designadamente no que se refere à carência dos profissionais, professores, técnicos, funcionários e conjunto de outros psicólogos e de outros técnicos. Temos intervindo reiteradamente sobre esta área, ainda ontem apresentamos uma iniciativa de forma, no sentido de garantir a atribuição do subsídio de educação especial a estes alunos. Outro assunto tem a ver com o parque escolar, sabendo nós que o parque escolar se encontra muito, muito degradado e a necessitar ir às escolas com obras urgentes a ser feitas, umas que foram passando de umas fases para outras, outras que estão até a meio. Queríamos saber qual é a vossa perspectiva sobre isto, como é que se deveria agilizar esta e com urgência esta reconstrução de escolas, requalificação de escolas, sabendo que não, o PCP não acompanha, nunca foi a favor da criação da empresa Parque Escolar e considera que dentro do Ministério da Educação não há nenhuma competência específica que ela tenha que possa ser uma mais-valia relativamente à construção de escolas, e achamos que deve ser extinta e passar a transferir verbas para o Estado. Relativamente ao ensino escolar, uma outra grande preocupação tem a ver com as propostas de congelamento que fomos apresentando em Orçamento de Estado, congelamento das propinas, ação social escolar, ainda contratação de técnicos, professores e funcionários. Ainda, só afirmar que o PCP vai continuar a apresentar propostas e vai debater-se porque elas... considerando ajudas, vai debater-se porque elas sejam concretizadas. E, finalmente, reiterar a posição que temos relativamente ao Conselho Nacional de Educação, reconhecendo embora a sua enorme importância. Tem a ver com que este é um órgão consultivo do Governo e nunca poderá usar de pressão, servir como pressão para... como elemento de pressão para opções políticas já tomadas.
Obrigado.
Desejar-vos as maiores felicidades no cargo. Agora abraço.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu sei que não é em 5 minutos que vão conseguir responder isto tudo, portanto, imagino que vão escolher selecionar uma ou duas questões que gostariam de, sobre as quais gostariam de conversar. Cada um tem 5 minutos. Passava-vos desde já a palavra.
Vou tentar ser muito sintético, mas não deixar também algumas questões que me parecem importantes por responder. Naturalmente que a visão que temos em relação à estratégia do Conselho Nacional de Educação, em relação ao seu funcionamento, à sua organização, é evidentemente uma visão muito, muito positiva sobre a sua capacidade de trabalho, e queremos que tem andado muitíssimo bem na promoção, como tem feito, de debates essenciais para a melhoria da educação e do ensino em Portugal. Disse um exemplo, naturalmente, os últimos seminários, a que tive a oportunidade de assistir online, enfim, através do streaming, e naturalmente se consegue perceber a qualidade da discussão, a qualidade da proposta, e até algumas ao nível das melhores aulas a que pude assistir, da professora do Marido Céu Roldão, sobre as questões do currículo, sobre aquilo que se ensina e a forma como se ensina, e eu creio que temos todos a aprender, mas temos todos a ganhar com a qualidade daquelas reflexões. As expectativas que tenho para o mandato e os contributos que eu creio que estaremos, enfim, modestamente capacitados para dar, têm a ver com a nossa experiência profissional e com aquilo que conhecemos, evidentemente, que não nos iremos pronunciar sobre o que não sabemos ou sobre aquilo que não dominamos, mas conhecemos o real das escolas. Sobre a questão da educação para a cidadania e da educação para a igualdade, naturalmente que esta construção de valores, e há pouco dizia, naquilo que se transmite aos alunos, naquilo que é o currículo, a questão da educação para a cidadania, a questão da educação para a igualdade, como também outras dimensões da cidadania, devem estar presentes. É um debate que, em algum tempo, caminhou no sentido de ser uma disciplina própria, de ser numa perspectiva interdisciplinar, e continuo a achar que a área de projeto, como outras áreas que foram desaparecendo ao longo do tempo em sucessivas alterações curriculares, permitem-nos hoje ter uma visão daquilo que funcionou e não funcionou, e se a educação para a cooperação e a educação para a interdisciplinaridade e para o trabalho de grupo estavam muito presentes na área de projeto, eu creio que a educação cívica e a formação cívica deviam hoje ter um outro papel, sem aumentar naturalmente as cargas curriculares, as cargas horárias, que já hoje são excessivas, eu creio que todos consideramos excessivas. Em relação às medidas prioritárias para o combate ao sucesso e ao abandono, e também às excessivas retenções em todo o ensino básico e secundário, mas também... Eu creio que não vou aqui listar todas as questões que se cruzam com estas, mas eu creio que alguém dizia há algum tempo que nós estamos a trabalhar com metodologias do século XIX, com professores formados no século XX, para crianças do século XXI. É muito provável que isso seja verdade, mas eu continuo a achar que a relação pedagógica, a relação interpessoal entre o professor e os alunos é fundamental. E é também fundamental, para que ela possa acontecer, a redução do número de alunos por turma, naturalmente, que eu creio que é uma medida que não é só um emblema, não é só uma questão ideológica, é uma questão concreta que pode contribuir e muito para combater o insucesso e o abandono e também... excessivas retenções que, enfim, têm a ver também com outros aspectos e que têm a ver também com a questão dos exames. O recente estudo realizado sobre as condições económicas das famílias e o insucesso escolar das crianças, o sucesso e insucesso escolar das crianças, creio que fala de per si, e, portanto, não é necessário tecer grandes comentários, a não ser dizer que em situações de crise, naturalmente, que as crianças são as mais atingidas, e em situações de crise económica como aquela que hoje vivemos, e sobretudo de grande desemprego, naturalmente, nós hoje verificamos que as condições económicas são ainda mais do que no passado importantes na visão que temos sobre o sucesso e o insucesso escolar. Em relação aos papel dos Conselhos Municipais de Educação, eu creio que valia a pena fazermos aqui, naturalmente, uma avaliação do papel que foi feito, do papel que estes Conselhos Municipais tiveram e ainda têm, mas eu creio que, apesar de tudo, o trabalho que esta Casa tem vindo a fazer em termos de avaliação das transferências de competências, dos contratos interadministrativos de transferência de competências para as autarquias, fará um pouco mais de luz, creio eu, sobre o papel reservado, ou que deve ficar reservado às autarquias. Relevo, no entanto, que de facto enfim, em relação à educação de adultos, eu não ia adiantar muito mais, é uma área que conheço relativamente bem, porque estive ligado à educação de adultos e à alfabetização durante algum tempo, só para dizer o seguinte, sendo que não creio que se deva sempre começar do zero, e que se deve avaliar aquilo que está para trás, mas há para mim um princípio que eu creio que é fundamental. Nós não aprendemos sozinhos e, portanto, creio que a educação de adultos deve ser sempre equacionada num grupo. Podemos não chamar turma, mas num grupo. Isto é, ninguém aprende sozinho, todos aprendemos uns com os outros e, portanto, tenderia a dar menos importância às unidades em que está estruturado hoje a educação de adultos e mais grupos de trabalho com estes adultos e, portanto, poderia não ser uma aula propriamente dita, mas um trabalho coletivo. Peço imensa muito desculpa pelo atraso.
Ok. Que todos aprendemos uns com os outros e que todos temos as mesmas condições. E essa é a igualdade que eu acho que temos de defender. Temos de defender, sobretudo, na escola pública, antes de tudo. Jamais em tempo algum, repito, impedir alguém, diria que é possível impedir alguém ter um projeto educativo alternativo, sim, mas temos de parar, de uma vez, em nome da igualdade da escola, do sucesso de todos, de parar com a competição, com a lógica dos rankings, com a lógica de que se vai para a escola para ser melhor do que X ou Y, vai-se para a escola para se aprender e para se cooperar. Enquanto isto não for verdade para todas as crianças, não vamos nunca ter um ensino de qualidade. E esse ensino de qualidade não vai servir para termos filhos muito bons que vão entrar nas faculdades melhores do mundo. O ensino de qualidade significa que vamos ter todos uma sociedade muito mais justa em que todos podemos fazer o nosso melhor. Isto pode parecer lírico, mas o que não é de todo lírico é a realidade no dia a dia em muitas das escolas que eu conheço, onde os professores alimentam os alunos. Como é que se pode falar em igualdade quando as escolas têm de dar pequeno almoço a crianças cujos pais não é que não saibam, mas não podem dar-lhes sequer a alimentação que têm direito? Portanto, eu acho que estas questões, no fundo, acabam por estar todas ligadas e queria terminar só falando de um estudo que não foi aqui falado, que eu vi ontem, mas foi o que saiu ontem, ou anteontem, da OMS, sobre o quão andámos para trás em relação ao prazer que as crianças têm em estar na escola. Eu acho que isso devia servir de um ponto, é um estudo da OMS, não é um estudo qualquer, devia fazer-nos refletir é porque é que isto aconteceu e quais são as condições de termos uma escola onde as crianças não gostam de estar, onde as crianças têm cada vez piores resultados e onde tudo isto acontece ao mesmo tempo que se sacrifica a aprendizagem, há constante avaliação, há constante competição. E a história da avaliação dos exames, eu vivi na pele 4 anos de uma criança a preparar-se para o ensino, para o exame do 4º ano, na pele, falei com a professora, com as escolas, com o sentimento geral foi, eles deixaram de aprender o que quer que fosse a partir do momento em que se treinaram para ter boas notas no exame. E sim, qualquer um deles pode ter ou não uma boa nota no exame, não faz deles mais ou menos capazes, nem em português nem em matemática, fez deles menos cidadãos pequeninos que podiam ter aprendido outras coisas na vida, para além de sentarem numa sala e trabalharem para ter uma nota. Pronto, disse.
Portanto, chegámos ao fim destas audições. Eu agradeço a vossa participação, estarem aqui connosco. Agradeço aos senhores deputados também as questões que fizeram e desejo-vos aos dois e aos dois deputados do PS que também se candidataram as maiores felicidades. Muito obrigado por estarem aqui connosco. Bom dia.